Rádio Tabajara AM está apresentando Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do Curso de Comunicação Social da UFPB.
Este segmento do programa está abordando o tema pré-julgamento midiático. Estamos discutindo como a mídia faz o papel do poder judiciário, que é analisar as condutas humanas e condenar aqueles que cometem crimes. Processos contra grupos jornalísticos vem aumentando consideravelmente. Questiona-se se essas condenações por infringência da lei de imprensa não seriam uma condenação por o jornalista se expressar livremente, ou seja, uma forma de censura. Segundo Márcio Tomás Bastos, ex-ministro da Justiça, o que não pode haver é censura prévia. No entanto, é possível que a pessoa que sentiu sua honra ferida procure o judiciário e busque uma indenização e condenação do jornalista que a ofendeu. A lei de imprensa foi instituída em 1967 e, no que diz respeito a estes crimes, continua atual. No entanto, o professor Hildeberto Barbosa entende que, apesar dessa atualidade, a lei de imprensa é inconstitucional e, por isso, deve ser revogada.
Ela veio, na verdade, para cercear a liberdade de expressão. Ela é uma lei extremamente autoritária. É, na verdade, um absurdo jurídico que ainda permanece, né, como resíduo da ditadura, embora a Constituição Federal tenha avançado muito, né, e, de certa forma, implicitamente tenha revogado muito dos dispositivos dessa norma ordinária, que é a lei de imprensa, mas ela é uma lei que está em vigência, né? Existe, que eu saiba, alguns projetos aí tramitando no Congresso para revogar essa lei, realmente criar uma nova lei de imprensa compatível com o Estado democrático que a gente vive hoje. Então, era uma lei que esposava, de certa forma, né, a censura, né? Desde que o exercício da liberdade de expressão, sobretudo através dos veículos e do jornalismo, estava, vamos dizer assim, condicionado, né, aos interesses da chamada soberania, ou melhor, da soberania nacional ou da segurança nacional. Então, essa ligação, né, ao trabalho, vamos dizer assim, do jornalista implicava, obviamente, numa censura, numa censura ideológica, coisa que não existe mais hoje. Quer dizer, a Constituição abole fundamentalmente a censura política e a censura ideológica, mas a lei de imprensa ela mantinha no seu texto, né, até porque era uma lei que estava a serviço do poder, era uma lei que vinha castrar a liberdade de expressão e não facilitar, né, ela tinha realmente essa, vamos dizer assim, essa atitude censória, né, nos seus princípios, né, básicos, né, que a formularam, né. É uma lei que está em vigência, como eu digo, mas eu acredito que poucos dispositivos dessa lei hoje realmente têm eficácia, uma vez que ela entra em contradição, não é, com a Constituição Federal. E a gente sabe que, juridicamente, as normas seguem uma hierarquia. Portanto, prevalece aí a Constituição.
Então, no Estado Democrático de Direito em que nos encontramos, é impossível conceber a ideia de censura. No entanto, é possível haver a penalização daqueles que usam a liberdade de expressão para ferir a honra e imagem de outras pessoas. O editorial do programa Observatório da Imprensa na TV, de 17 de maio de 2000, trouxe o seguinte comentário, abre aspas: "Você acha que a imprensa é tribunal? Você acha que jornalista é juiz? E o editor é por acaso o desembargador? Claro que não são. No entanto, a imprensa julga e condena. Muitas vezes pré-julga e executa através do linchamento moral." Fecha aspas. A crítica feita é oportuna, já que a mídia não caracteriza um dos poderes estatais. Rômulo Paletó, professor de Direito Penal do UNIP, entende que a mídia deve usar o poder que lhe é investido para auxiliar a sociedade e não para realizar atividades estatais.
A imprensa tem, principalmente hoje, um papel fundamental perante a sociedade. Não é à toa que está sendo considerado como o quarto poder, né? Inclusive, eu já ouvi vários debates em que um dos jornalistas chegava até a dizer: não, para que legislador se a imprensa está fazendo tão bem o seu papel de fiscalizar, cobrar da sociedade, cobrar dos políticos? Ou seja, isso é até uma temeridade, né? Que seria a supressão de um poder tão especial, de um poder tão legítimo e indispensável para o Estado, que é o poder legislativo, né, que é responsável justamente por elaborar as leis. Então, essa imprensa tem um papel fundamental, porque ela vai levar para cada cidadão, principalmente através do sistema de comunicação e rádios, né, porque vai atingir todas as camadas sociais, que é justamente a forma mais rápida de se levar uma informação. Hoje baixa um celular, você coloca o celular transmite para um programa de rádio, pronto. As pessoas já estão sendo noticiadas daquele fato, né? Então é muito importante, e cada repórter, cada jornalista, cada profissional do sistema de comunicação tem esse papel, né? E esse papel, se fosse utilizado em benefício da população, poderia ocorrer uma grande movimentação, uma grande modificação perante esta nação, que está carente e está necessitada principalmente de justiça. Então, se o povo clama e tem alcance, ressonância com a imprensa, então dificilmente os juízes não terão outro comportamento, dificilmente os legisladores não terão outro comportamento, ou seja, cederiam à pressão da sociedade, fazendo do sistema de comunicação justamente seu instrumento de levar essa sua bandeira de luta.
A mídia brasileira diversas vezes fez o papel do judiciário. Determinados casos de pré-julgamentos midiáticos, mesmo passados alguns anos, ainda são lembrados. Um dos casos mais lembrados é o da Escola Base. A mídia acusou um casal de pedagogos de uma escola em São Paulo de praticar pedofilia com seus alunos. Baseou-se em fontes oficiais, como policiais e laudos médicos, e em pessoas próximas às crianças. Mais tarde, as acusações se provaram infundadas e a justiça determinou que os caluniados fossem indenizados. No entanto, aqueles que prejulgaram não pediram desculpas na mesma proporção que fizeram as acusações. Os acusados injustamente não tiveram suas carreiras e honras de volta. A culpa nesse caso não foi exclusiva da mídia, já que ela informou baseada em fontes que a princípio seriam confiáveis. No entanto, ao jornalista cabe checar bem, a fim de evitar fontes e versões que desejem fama e prestígio. Afinal, a mídia trabalha com um bem público, que é a informação. O professor Hildeberto Barbosa afirma que a mídia exerce um serviço público. Sendo assim, deve informar se preocupando em atender bem a sociedade.
O jornalismo estaria a serviço da comunidade, né? Estaria a serviço da cidadania, estaria a serviço da construção do processo democrático, porque ele lida com um direito, né? Com um bem público, um direito social, que é a informação. Então, a profissão de jornalista, como qualquer profissão, na verdade, tem uma razão ética intrínseca, né? A própria prática não pode ser, quer dizer, não pode deixar de ser ética sob pena de inviabilizá-la. Quer dizer, ética e competência, ou competência e ética no jornalismo, são coisas extremamente associadas.
Outro caso também conhecido é o do deputado Ibsen Pinheiro, que foi cassado em 1994. Ele foi vítima de um erro jornalístico que o acusou de participar do esquema dos anões do orçamento. Os anões eram políticos que se envolveram em fraudes com recursos do orçamento da União. O deputado foi acusado pela revista Veja de ter movimentado $1 milhão em sua conta corrente de maneira ilícita. Mais tarde ficou provado que a movimentação era de $1,000 e totalmente ilícita. Em vez de corrigir o erro, a revista manteve a movimentação de $1,000,000 e ainda buscou alguém que sustentasse essa informação. Também nesse caso foi provada a inocência do acusado, e depois de provada tal inocência, não houve manifestação da mídia a respeito do caso. Caso recente é o que envolve o desaparecimento da menina inglesa de 4 anos, Madeleine McCann. Ela desapareceu em Portugal, onde a família passava férias. Os pais da garota saíram para jantar e deixaram a menina e os dois irmãos gêmeos de 2 anos no quarto do hotel, de onde ela sumiu. Após meses de investigação sem resultado, as suspeitas voltaram-se para a mãe, que teria acidentalmente matado a filha, e com a ajuda do marido escondido o corpo. As suspeitas divulgadas pela mídia criam especulações extremamente prejudiciais à família, além de dificultar o andamento das investigações. Estes casos vêm exemplificar tudo o que foi dito. Estamos cercados de práticas jornalísticas contrárias àquelas ensinadas nas universidades, que valorizam a ética. A mídia, quando desmoralizada, não vem se redimindo perante a sociedade. Por isso, a sociedade deve estar atenta a tudo o que é dito pelos meios de comunicação. É necessário filtrar as notícias que nos chegam, para evitar que pessoas inocentes sejam moralmente condenadas e judicialmente absolvidas. O dever humano de julgar cabe exclusivamente ao judiciário. Ao povo, resta apenas esperar para que a justiça seja feita. Este segmento do Espaço Experimental tratou do tema pré-julgamento midiático. Mostramos que o poder midiático deve ser usado de forma responsável, visto que é o maior formador de opinião social. O melhor caminho para se pensar jornalismo é o da ética. Este segmento teve produção e apresentação de Paula Cavalcante, professor, orientador e jornalista responsável Carmélio Reinaldo, gravado no estúdio do Departamento de Comunicação da UFPB.
Rádio Tabajara AM apresentou Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do Curso de Comunicação Social da UFPB. A veiculação desse programa é resultado de convênio de cooperação entre a Rádio Tabajara Superintendência de Rádio Difusão e Universidade Federal da Paraíba.
O Espaço Experimental é produzido por Adino Bandeira,
Adriana Costa,
Ayrton Moraes,
Amanda Tenório,
Anderson Soares,
Bárbara Vanderlei,
Bruno Guimarães,
Caroliane Anjo,
Cláudio Ferreira,
Débora Rosa,
Deise Fernanda,
Douglas Xavier,
Éder Nunes,
Elisângela Silva,
Gustavo Arruda,
Inara Rosas,
Juliana Navarro,
Júlio Silva,
Keliane Alves,
Larissa Freire,
Lívia Falcão,
Magberto Rocha,
Maiana Fernandes,
Manuela Kirchner,
Natália Xavier,
Paula Cavalcante,
Paulo Serrano,
Rebeca Helena,
Renata Costa,
Roberta Crispim,
Sara Falcão,
Vanessa Queiroga
e Vitor Nicolau.
Editores: Maiana Fernandes e Vitor Nicolau.
Apresentação de Sara Falcão e Bruno Guimarães.
Professor orientador e jornalista responsável Carmélio Reinaldo.
Gravado no estúdio do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal da Paraíba.
A partir de segunda-feira, este programa estará disponível no site www.agencia.fpb.br/sonora.
Tenha um bom dia e até o próximo sábado.